Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 19 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que parou de oferecer aquele mês de graça quando a pessoa cria conta no serviço e alguns países aí por onde ela opera. Ela não explicou qual critério que ela usou, né, para selecionar os países que estão perdendo ou mantendo acesso a esse mês de graça, mas o Brasil, por exemplo, junto da Argentina, do Reino Unido e alguns países da Europa perderam esse acesso do trial. Já países como Portugal, Estados Unidos e Suíça mantiveram esse mês de graça, né, quando a pessoa cria uma conta no serviço pela primeira vez. E aí, perguntada sobre isso, a Netflix não quis falar também se isso é uma coisa temporária ou se é permanente, aí o trial continua de vez nesses países. E enquanto isso, no mundo do Facebook, a Europa rejeitou as recomendações da empresa a respeito da regulamentação do mercado dela e do mercado de tecnologia em geral. O Facebook entregou um documento com recomendações, né, de como que a Europa deveria regulamentar o mercado dele, mas a Europa, por sua vez, falou que o Facebook ignora completamente o fato dele ter monopólio sobre o mercado social e ignora a responsabilidade também aí que ele tem por conta disso. A Europa falou também que esse documento, no geral, aborda as coisas de um jeito bastante raso e disse ainda, né, que não é a Europa que tem que se adequar ao Facebook, mas ao contrário, o Facebook tem que se adequar à lei. Aí uma outra crítica que a rede recebeu também foi que ela vem fazendo muito pouco, né, para conter o estrago todo aí que ela causa no mundo apenas por existir. E aí, por conta disso, a Europa falou que no fim das contas o documento entregue pelo Facebook, né, que tá no link aqui na descrição se você quiser ler, não serve de nada para regulamentar o mercado dele. Bom, e agora o assunto é o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon e que anunciou uma fundação em que ele vai dar 10 bilhões de dólares para iniciativas de combate à mudança climática. O Bezos Earth Fund vai procurar por estudos e práticas também, né, sejam promissores aí nesse campo de iniciativas ambientais. E aí o Jeff Bezos comentou que esse fundo vai distribuir essa grana toda a partir da metade desse ano para ONGs, ativistas, cientistas e outros grupos que a fundação julgar, né, que vale a pena receber uma parte dessa grana. Na verdade, o Bezos falou que está só começando, né, com esse valor aí de 10 bilhões de dólares, e isso provavelmente significa, né, que conforme o tempo for passando, forem pintando mais iniciativas, esse valor pode aumentar. Faz sentido, né? E vai fazer falta aí para quanto dinheiro que ele tem. Bom, e agora o assunto é o Galaxy S20 Ultra da Samsung, que assumiu o topo da lista da DisplayMate como aparelho hoje no mercado com a melhor tela que a galera consegue comprar. A DisplayMate deu a nota máxima dela, que é A+, para a tela do S20 Ultra, e ela disse também que em várias categorias, essa na verdade foi a melhor tela que eles analisaram aí até hoje. O aparelho bateu recordes em categorias como precisão de cor, contraste e brilho, e ele recebeu também classificações perfeitas ou quase perfeitas em categorias como ângulo de visão, distorção de cores e administração automática também das cores. O relatório da DisplayMate é acompanhado de vários gráficos, né, com detalhamento aí de cada categoria que foi analisada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, ela se manifestou a respeito do teste feito pelo canal do YouTube Jerry Rig Everything, que falou, né, que a tela de vidro do Galaxy Z Flip é bem parecida, né, em resistência com as telas de polímero. Ela disse, na verdade, sem explicar muito, né, pro pessoal do The Verge, que o telefone vem com aquela mesma película que vem hoje por cima lá da tela do Galaxy Fold, e aí o que deu a entender a partir disso, né, é que ela quis dizer que na verdade é a película que tá riscando e não a tela, e que ela insiste aí que a tela de verdade é um pouco mais resistente. De quebra, ela confirmou também para o site que, assim como aconteceu no caso do Galaxy Fold, se a pessoa precisar trocar a tela, ela consegue fazer isso com desconto a 120 dólares no caso do Z Flip, e isso indica também, né, que passado esse crédito, se a pessoa precisar trocar uma segunda vez, vai ser bem mais caro, é isso que ela não falou quanto é. Agora, ainda sobre o Galaxy Z Flip, apareceu um caso de um usuário que comprou o telefone, tirou da caixa e abriu, e ele quebrou lá na hora, né, a tela se partiu no meio. Ele disse que escutou o vidro rachar quando desdobrou, né, o telefone lá pela primeira vez, e ele perguntou no Twitter, quando publicou a foto da tela quebrada, se o pessoal acha pelo menos que o frio pode ter influenciado aí no material, e aí foi por isso que a tela quebrou quando ele quis desdobrar. Ele esclareceu, pelo menos falou, né, que não fez nada de diferente, não bateu o telefone, não fez nada assim, né, foi tirar da caixa e desdobrar, que aí o telefone quebrou, e caso você queira ver essa foto, né, com a tela rachada, tem link aqui na descrição. Agora, essa semana não tem sido muito boa, né? Não só para o Galaxy Z Flip, mas também para o Motorazr, que está enfrentando problemas. Isso porque o jornalista Raymond Wong, do site Input, comentou que pegou o telefone emprestado do chefe, né, para conseguir testar durante um dia, só que depois de testar, ele pegou o metrô e chegou em casa, tirou o telefone do bolso e percebeu lá que a tela estava descolada na dobra. Ele disse que usou o telefone normalmente durante o dia, né, e dobrou, colocou no bolso para pegar o metrô, e quando ele saiu do metrô, ele viu, né, que a tela estava estragada na metade, e ele esclareceu também, né, que nesse trajeto o telefone não bateu, não aconteceu nada de diferente, e ele acha que a temperatura também influenciou nessa descolagem da tela. Isso, obviamente, fez a tela parar de reconhecer toque, né, especialmente na parte do meio lá que ficou descolada. O telefone ficou basicamente inutilizável, e aí, pelo menos por enquanto, perguntada sobre isso, a Motorola está quieta, ainda não quis se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que a versão 81 do navegador Chrome vai receber coisas bacanas a respeito de NFC e também parte imersiva lá, de realidade aumentada. O Google comentou que no caso do NFC, o suporte que vai chegar vai ser tanto para leitura quanto escrita também de dados, né, em tags NFC, e isso vai ser útil, por exemplo, né, para conseguir baixar um guia de um museu que a pessoa estiver visitando ou passar os dados dela lá, uma parte de check-in de um hotel, por exemplo, lá, por NFC. Já o suporte avançado à realidade aumentada vai melhorar as APIs que já existem, né, para os sites que querem oferecer uma experiência imersiva, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela reconheceu a existência de mais um bug que está afetando aí o computador do pessoal depois da instalação do update que ela liberou para todo mundo. Dessa vez, o que está acontecendo é que o update mensal do Windows 10 está escondendo, até deletando, os arquivos lá dos computadores de algumas pessoas. E para piorar, essa não é a primeira vez que acontece uma coisa desse tipo, e no passado recente isso aconteceu de novo, de deletar os arquivos da galera depois do update. Aí, da outra vez em que isso aconteceu, a Microsoft correu, né, claro, para conseguir liberar um update do update e corrigir a situação. Mas enquanto isso não rola dessa vez, se você não quiser arriscar, né, tiver baixado ou instalado já o update e quiser saber como reverter, tem um passo a passo no link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Strategy Analytics, que divulgou que no mercado de caixas de som no final do ano passado, as empresas chinesas conseguiram ganhar mercado, mas ainda seguem um pouco atrás aí da Amazon e do Google. O Instituto disse que esse mercado como um todo cresceu 44% na comparação ano sobre ano, fechando o último trimestre do ano passado com 55,7 milhões de caixas vendidas. E eles comentaram ainda que apesar da Amazon ter conseguido se manter na primeira colocação, o market share dela, que era de 35,5%, caiu um pouquinho, foi para 28,3%. Aí, no caso do Google, que se manteve em segundo, o market share caiu de 30% para 24,9%. E enquanto isso, né, as empresas nessa ordem, Baidu em terceiro lugar, Alibaba em quarto e Xiaomi em quinto, conseguiram ganhar bastante market share, com até 170% aí de aumento na comparação ano sobre ano. Aí, por fim, a empresa comentou também, né, que a Apple conseguiu aumentar de 4,1% para 4,7% o market share dela no último trimestre do ano passado. E caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. E já que eu tô falando sobre a Apple, deixa eu comentar que ela liberou no Apple Music um recurso que consegue agrupar diferentes versões de um álbum em um lugar só, pra galera conseguir escutar. Então, a partir de agora, ao acessar um álbum qualquer, né, dá pra descer na interface pra conseguir acessar também uma versão remasterizada, versão com faixas a mais, né, versão com e sem letras explícitas, e por aí vai, né? Interessante esse recurso. Na verdade, ele existia já, né, pra quem assinava o Beats Music, que a Apple comprou pra transformar no Apple Music, mas por algum motivo o recurso tinha sumido, mas finalmente chegou aí agora para quem assina a plataforma. E ainda sobre a empresa, pintou um rumor vindo do site iPhone Ticker que comenta que ela pode fazer um evento no finalzinho do mês que vem, dia 31 de março, para anunciar, entre outras coisas, o iPhone SE 2, né? Que o pessoal fala também que pode ser iPhone 9, ninguém sabe aí qual vai ser o nome do telefone. Já estão dizendo por aí também que logo depois do evento, em 3 de abril, já pode chegar ao mercado, pelo menos o mercado americano, esse iPhone SE 2, né? Ou então iPhone 9, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela reduziu a previsão dela de faturamento aí desse trimestre por conta do contágio do coronavírus. No mês passado, ela tinha previsto que ia faturar de 63 bilhões a 67 bilhões de dólares, até uma estimativa um pouco mais ampla do que ela costuma dar geralmente, mas teve que revisar mesmo assim essa estimativa de faturamento. Ela falou, na verdade, que já sabe que não vai conseguir, né, faturar nem esses 63 bilhões de dólares que ela tinha previsto, mas por outro lado, ela não quis arriscar uma estimativa nova, e só falou, né, que vai ficar abaixo da estimativa pior que ela tinha dado. Ela falou que essa é uma situação que está bem instável, está, né, bem volátil, é difícil prever o que vai acontecer, e aí por conta disso ela comentou também que não vai voltar a falar sobre isso até o final do trimestre fiscal, que acaba no dia 28 do mês que vem. isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!